O senhor ministro Mário Centeno, agora já não ministro, mas como está aqui nessa condição, deixe-me tratá-lo dessa maneira, andando uns anos para trás. Um dia, se calhar, vai ser... Alguns dizem que vai ser conhecido como o ministro das contas certas. Tenho a certeza que se revê nessa maneira de que alguns têm de o conhecer. Outros talvez digam que é o ministro das cativações, porque também foi aquela pessoa que levou mais longe do que alguma vez se tinha levado as cativações em Portugal. Isto, queria só fazer-lhe aqui uma pergunta sobre um dossiê que já aqui veio várias vezes esta comissão, que é o dossiê do Brasil e da operação do Brasil da TAP. De vez em quando a TAP ia tendo de meter dinheiro no Brasil, numa operação que lá tinha. E essas operações certamente passavam pelo Ministério das Finanças. A pergunta é, nunca lhe deu vontade de cativar algum desse dinheirinho que ia para o Brasil?
A minha presença aqui hoje não se trata das minhas vontades. A TAP não fazia parte do perímetro das administrações públicas, continuou a não fazer parte do perímetro das administrações públicas durante o meu governo, e nesse sentido, felizmente para a TAP,
Senhores deputados, vamos deixar o senhor para agora responder.
Felizmente, a intervenção do Ministério das Finanças não passava por essas matérias e, enfim, a TAP tinha um quadro regulamentar de atuação em que nós não tínhamos no Ministério das Finanças de nos pronunciar sobre um negócio no Brasil.
E o meu tempo está a chegar ao fim. Queria só deixar-lhe uma pergunta muito simples. Arrepende-se de alguma coisa que fez naqueles primeiros tempos em relação à TAP? Acha que fez tudo o que devia ter feito? Ou se voltasse atrás hoje, fazia coisas diferentes? E, no caso assim ser, o que é que fazia diferente hoje se tivesse chegado hoje a Ministro das Finanças e apanhasse a TAP como ela estava em 2015?
Eu, construir aqui cenários em plena Comissão Parlamentar de Inquérito não é propriamente o métier de alguém que, na minha posição e com os cargos que desempenhei, não vou especular, obviamente, entenda. Não vou, não tenho informação suficiente sobre a TAP hoje que me permita especular. Quando olho para trás, as decisões que tomei no quadro em que as tomei e com os objetivos que aqui já estabeleci, eles foram todos cumpridos. Todos cumpridos. Durante o tempo em que eu fui Ministro das Finanças, não houve um único daqueles objetivos que não tivesse sido cumprido. Chegamos, aliás, a fevereiro de 2020, uns dias antes da pandemia, e o financiamento da TAP é revisto, o plano de financiamento da TAP é revisto, com uma redução muito significativa da exposição do Estado às tais cartas de conforto que se tornaram garantias quando é feita a recomposição acionista da TAP, e essas garantias que o Estado, a par pública, emitiu de um conjunto de financiamentos bancários da TAP, reduziram-se de 400 e, eu vou-lhe dizer o número certo, que é para não me enganar, porque números são coisas sérias, e eu não sei de cor, 465,9 milhões de euros em junho de 2017, reduziu-se esta exposição ao risco da TAP via par pública do Estado português para 141,9 milhões de euros em fevereiro de 2020. Esta redução da exposição do Estado à empresa TAP foi muito significativa, muito, muito significativa. Era este o caminho que estávamos a seguir dias antes da pandemia aparecer. E não há nada que deixe mais satisfeito o Ministro das Finanças que não seja reduzir, neste caso através de garantias, a exposição do Estado ao risco de uma empresa, qualquer que ela seja. E eu há pouco referi a questão da TAP não estar no âmbito do não estar no perímetro das administrações públicas, porque assim a TAP, de facto, tinha mais liberdade de ação, era por isso que era melhor para a TAP, não porque eu pudesse prejudicar a TAP de alguma maneira, mas a verdade é que, do ponto de vista financeiro, a exposição do Estado à TAP reduziu-se drasticamente nos anos em que eu fui Ministro das Finanças. E isso é algo que eu acho muito relevante neste processo. É isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento. E na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Um cumprimento particular ao Dr. Mário Centeno e a quem o acompanha. Muito obrigado por ter vindo a esta comissão. Sra. Eu gostava de começar por lhe colocar uma questão. Em 2015 foi um ano decisivo para a TAP, em que o Governo PSD assina em cima do joelho um acordo de venda e a seguir o Governo Socialista, mais rapidamente ainda, nem sequer chega ao joelho e assina a reversão dessa venda. Porquê?
Sr. Deputado, não houve nenhuma reversão de venda. Nenhuma. Houve uma reconfiguração, por sinal até não muito significativa, mas o suficiente para conseguir o Estado atingir um conjunto de objetivos que eu posso voltar a nomear, da venda, da privatização. A TAP continuou a ser uma empresa fora do perímetro das administrações públicas, não estava sob jurisdição do Ministério das Finanças, como eu há pouco referi, e em que o Estado era ou passou a ser um acionista com mais poderes e mais presença na empresa do que antes. Porque, na verdade, o Estado continuava a ser acionista da empresa depois de 2015, ou seja, não era uma privatização completa, mas não tinha presença dentro da empresa, tinha uma comissão paritária, que já aqui falámos abundantemente. A partir do momento em que o 21º Governo toma posse, sob a égide de um conjunto de princípios financeiros muito estritos e que foram todos cumpridos, o Estado inicia um diálogo, uma negociação com o privado, com os agentes privados que estavam na TAP, para reconfigurar as participações sociais. E é isso que acontece. Não foi bem em cima do joelho porque tardou bastante. Se calhar até tardou para alguns mais do que aquilo que deveria ter tardado. Porque, na verdade, o processo só que se conclui, Sr. Deputado, em junho de 2017, 30 de junho de 2017. Não me parece que tenha sido propriamente uma coisa que se tenha feito assim à pressa. Não foi feito, Sr. Deputado, garanto-lhe, e foi feito com um rigor financeiro sobre o qual eu posso responder naquela que é a exposição que o Estado assumiu perante a TAP naquele momento. É só, obviamente, isso que eu lhe posso neste momento transmitir. E dizer-lhe que o rigor foi a palavra de ordem, como aliás, em todos os momentos da gestão financeira do país naqueles dias.
Sr. Não me referia naturalmente ao timing da conclusão do processo. Eu referia-me naturalmente à forma com que se decidiu inverter o estado de coisa a que o PSD se propôs fazer, porque, e o Sr. saberá certamente, há uma carta assinada por parlamentares do Partido Socialista, enviada a par pública, a pedir a reversão imediata, não são palavras minhas, por isso é que eu lhe perguntei sobre a reversão imediata do processo de privatização. Portanto, o que eu lhe pergunto é: os membros do Governo não estavam em articulação com a bancada que os suportava?
Sr. Deputado, eu devo recordar-lhe que o que foi feito em termos da reconfiguração das prestações sociais da TAP estava no programa eleitoral do Partido Socialista, estava no programa de Governo, que aliás era uma transposição após os acordos de incidência parlamentar com o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista dos Verdes, que foi sufragado, foi submetido à Assembleia da República. Como sabe, os programas de governo não são votados, pode haver moções de censura e eles não passam. Aquele não foi sujeito a nenhuma moção, portanto, o programa de governo tinha lá inscrito esta ação estratégica, muito relevante para o programa do 21º Governo, e, portanto, aquilo que responde um governo é o programa de governo. E aí, Sr. Deputado, não tenho a menor dúvida, estava lá inscrita esta linha estratégica e ela foi cumprida. Como, aliás, também estava todas as que dizem respeito ao rigor financeiro com que o país foi gerido naquela altura, e também essas foram cumpridas. E essas, peço desculpa por estar a recordar isto outra vez, mas é porque é mais da área onde eu passava os meus dias naquela altura.
Doutor, eu acredito que tenha sido uma privatização. O que fez o PSD foi realmente uma privatização. E mais fundamentação dá à minha tese quando o ministro João Galamba diz: negócio com Airbus mostra que a operação em 2015 não foi bem uma privatização. Portanto, para o ministro João Galamba dizer que não foi bem, é porque realmente foi. Ele não acerta uma, não era agora que ia acertar, não é? Mas ainda relativamente a isto, eu pergunto-lhe, tem alguma dúvida em relação ao denominado negócio dos fundos Airbus? Para quem está dentro da área económica, o setor está muito mais até envolvido qualquer um nesta sala, facilmente se percebe que é um negócio perfeitamente usual nos mercados financeiros mundiais. Não vejo nada de estranho, mas se o doutor tiver, diga-nos, por favor.
Eu tive já a oportunidade de referir aqui colegas seus em questões anteriores, que eu não tenho informação suficiente para, ao nível de uma comissão parlamentar de inquérito, acredito, Sr. Deputado, que tem muito mais informação do que eu neste momento para responder a essa pergunta. O contributo muito pequeno que eu poderia dar nessa matéria iria sempre ser, ter as limitações da falta de informação que tenho. Eu não sei exatamente qual é o perfil da operação, não sei exatamente nem sei exatamente, por exemplo, se o Tribunal de Contas tem essa informação quando emite o parecer que emite em relação à operação de novembro de 2015. Não tenho informação que possa ser útil, Sr. Deputado. Peço desculpa por isso, mas não tenho, e, portanto, não acho acho que deve ser um dos temas que esta comissão apura, mas eu não sou a pessoa mais indicada para contribuir para essa explicação.
O Sr. disse há instantes, outra questão que lhe foi colocada, que não houve uma transição, uma passagem da pasta do dossiê TAP do governo PSD-CDS para o governo socialista. Pergunto-lhe objetivamente, ninguém lhe deu um dossiê de fora do governo sobre a questão da TAP?
Aquilo que o Sr. Deputado disse sobre a pasta de transição é verdade na área das finanças? Portanto, não havia nenhum elemento sobre a TAP na pasta de transição da Ministra do 20º Governo para o Ministro do 21º Governo, e eu não recebi de fora do Governo ou da área governativa nenhum dossiê sobre a TAP.
Senador, eu convido a fazer aqui um pequeno exercício de memória. Dia 9 de dezembro de 2015 terá havido uma reunião entre o Sr. Dr. Pedro Marques, Ministro das Infraestruturas à data, e o Dr. Pedro Ferreira Pinto, Presidente da Parte Pública. O Dr. Pedro Ferreira Pinto disse aqui que lhe entregou a si e ao Dr. Pedro Marques um dossiê completo e que após 15 ou 20 minutos de conversa, que não foram estas as palavras deles que eu vou dizer a seguir, mas a ideia é mais ou menos esta. Foi ignorado. Portanto, nem o Dr. Mário Centeno, Ministro das Finanças, nem o Dr. Pedro Marques, Ministro das Infraestruturas, quiseram saber de rigorosamente nada. E, para espanto do Dr. Pedro Ferreira Pinto, e agora passo a citar,